Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM. Começa agora o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Hoje, 16 de dezembro de 2017. E no programa de hoje você vai acompanhar alguns eventos que ocorreram durante essa semana. Formatura dos alunos do nono ano da Escola Ayrton Senna. Também vamos reproduzir uma entrevista com o nosso prefeito municipal, Clairton Carbone. Também reproduziremos um trechinho do que foi a abertura do Natal de 2017, ocorrido agora nessa quinta-feira, 14/12, na Praça do Índio, com participação de autoridades e também do Papai Noel. E também no programa de hoje vamos conhecer aí os candidatos aí a conselheiro tutelar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa do Governo Municipal de Tenente Portela. E nesse primeiro momento do programa da Prefeitura, aí vamos reproduzir aí o ato de solenidade da formatura dos alunos do nono ano da Escola Ayrton Senna, que aconteceu aí nessa segunda-feira, dia 11/12, no Centro Cultural aqui de Tenente Portela. Que aí contou com a presença aí do diretor da escola, Thiago Vollmann, também presente ao ato, a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Corlena, o prefeito municipal e os paraninfos também dos alunos que deixaram a sua mensagem. Vamos acompanhar então.
Professores, funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna, aos pais, familiares, amigos e de forma muito especial aos formandos. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, escreveu Fernando Pessoa, que retrata muito bem o momento pelo qual estamos vivenciando neste momento. Intenso, inexplicável, incomparável. Assim foi esse tempo em que estivemos unidos. Um período onde descobrimos o mundo. Estudamos, brincamos, aprendemos, sorrimos, juntos, alunos, professores e funcionários. Vivemos intensamente muitos momentos alegres, produtivos, positivos e inesquecíveis. Você pode deixar a escola, mas ela nunca deixará você. No nosso caso, é a escola que nunca vai sair de dentro de vocês. Nossa Escola Ayrton Senna, tenho certeza que marcou cada um de forma positiva, pois temos aqui alunos que começaram sua caminhada de estudante desde a turma do pré. Outros foram chegando no decorrer dos anos para chegar a esta noite memorável e especial para todos nós. Completamos neste ano de 2017 15 anos de criação da Escola Ayrton Senna. E ao longo dos anos, tivemos muitos avanços, conquistas, trabalho, sonhos e vitórias. Sentimos-nos honrados em representar a escola como gestor dessa instituição de ensino, ao qual tornou-se referência de ensino municipal, tendo como diferencial a aproximação, do acompanhamento dos nossos alunos no processo de ensino-aprendizagem, através de reuniões de líderes, visita pedagógica em sala de aula, na aplicação do plano de ensino e do rendimento escolar de cada aluno. Estas conquistas, frente à Escola Ayrton Senna, partiram do empenho, dedicação dos professores, equipe diretiva, funcionários, alunos e comunidade escolar, envolvendo as famílias no dia a dia do aprendizado, sendo parte essencial na construção de uma educação de qualidade, onde se faz necessário esta aproximação da família e escola. E no quesito participação da família, estamos de parabéns, pois atenderam todos os nossos convites no ano letivo de 2017. Reuniões de pais, reuniões de turmas, dia a dia, o dia da família na escola, festas comemorativas e principalmente nos atendimentos individuais quando necessário. Agradecemos aos pais, a cada um por sua dedicação e cuidados, pelas palavras de incentivo e de perseverança, de apoio, mesmo que em silêncio ou distante, mas tenha certeza que para os pais esse é um momento de orgulho, um acontecimento feliz e inesquecível. Pais, não desistam de seus filhos, acreditem, confiem, amem, abracem, pois cada formando tem um potencial para vencer os obstáculos da vida. Agradeço à equipe diretiva da escola, Ayrton Senna, vice-diretora, a orientadora educacional, professora Cristina, as coordenadoras pedagógicas, Ilse e Izete, que desenvolveram suas funções de forma exemplar, acompanhando diariamente o fazer pedagógico, auxiliando e que no anonimato sempre estiveram visando o melhor no processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Somos gratos pela dedicação, o trabalho e o empenho de vocês. Nosso reconhecimento aos nossos professores, que com grande mérito orientaram e transmitiram carinho e sabedoria a todos os formandos, jovens, crianças, de forma prazerosa, dia a dia. Além de professores, foram também um pouco de mães, amigos, pais, irmãos e companheiros de todas as horas. Saibam que nesta escola vocês fazem a diferença. É muito bom contar com profissionais que amam a educação e exercem suas funções com ética e entusiasmo. Obrigado, professores. Agradecemos a presidente do CPM, do Conselho Escolar, que sempre estiveram junto conosco, pensando e construindo uma escola e educação de qualidade aos nossos alunos. Agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Educação, através da secretária Irineia Coquilena e toda a sua equipe, que não mediram esforços na parte pedagógica e nos recursos humanos, dispondo de profissionais qualificados para que o ano letivo acontecesse da melhor forma possível. Agradecimento muito especial ao prefeito municipal, senhor Clairton Carbone, que sempre esteve acompanhando as atividades da Escola Ayrton Senna, e ressaltamos o seu comprometimento com a educação municipal. Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é a realidade. E estamos vivenciando esta realidade, prefeito, da concretização dos sonhos da Escola Ayrton Senna, através do seu empenho na busca da aquisição da infraestrutura física da SENEC, construção de 3 salas de aula, reformas de salas de aula e banheiros, e a construção do tão sonhado ginásio de esportes para a Escola Ayrton Senna. Temos 417 motivos especiais em zelar sempre pela aprendizagem, qualidade e proporcionar cada vez mais uma educação de qualidade. Pois o resultado do nosso trabalho está aí, na presença de cada pai, cada mãe, nos alunos, nos gestos e nas atitudes. De acordo com o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2015, retrata a trajetória educacional da Escola Ayrton Senna. A meta para 2015 era 4.2 e o IDEB observado foi 4.6, Com esse resultado, atingimos a meta projetada para o ano de 2017, que é de 4.5. Caros formandos, não se esqueçam de serem felizes. Lembrem-se que a felicidade tem mais a ver com atitudes do que com circunstâncias. Voem alto, mergulhe fundo, encontrem o próprio caminho. Não tenham medo de tentar, de recomeçar e de insistir. O maior naufrágio é não partir. Com essa frase de um grande navegador, eu me despeço de vocês. Contem sempre comigo. Vão em paz, sejam bons, justos, afetuosos e tolerantes. Com gentileza e bom humor, o mundo se atirará a seus pés. Muito obrigado e boa noite a todos.
Estamos nesse momento a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto de Três Portela, Irineia Cortlena, para que deixe a sua mensagem.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito Clairton Carbone e, em nome dele, aos demais integrantes da mesa. E principalmente às famílias e aos pais que hoje acompanham seus filhos formandos. Queridos formandos, é com muita alegria que nós da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Administração Municipal, parabenizamos a todos vocês. É um momento de emoção para todos os formandos, pais, professores, familiares, e todos que sempre acompanharam vocês. Estão concluindo o ensino fundamental e partindo para novos desafios, o ensino médio. Tenham firmeza, tenham determinação, tenham garra, tenham coragem nessa nova etapa de suas vidas. Não desanimem diante dos obstáculos e dificuldades. Persistam e nunca esqueçam que nesta escola vocês não apenas receberam informações e conhecimentos, que além disso receberam muito carinho, muita dedicação e, acima de tudo, uma amizade que todos irão levar para o resto da vida. Desejamos, nós da Secretaria Municipal, juntamente com a administração, as coordenadoras, os professores, os funcionários que sempre acompanharam as turmas, que sempre acompanharam os formandos, muito sucesso e que vocês sejam muito felizes. Também desejamos aos pais um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigada.
Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Clairto Carbone, para deixar a sua mensagem.
Boa noite a todos e a todas. Com alegria e satisfação que estamos aqui comemorando uma formatura especial, né, nono ano da Escola Ayrton Senna. Quero saudar primeiramente nosso secretário de Educação, Irineia, em seu nome, saudar toda a equipe da Secretaria de Educação, minha esposa, Geni, que faz parte também, saudação especial. Saudar o diretor da escola, o Tiago, a vice-diretora, a Elisiane, nossa saudação. Saudar os regentes de turmas, a professora Fabiana, o professor César. Saudar também as paraninfas, a Lidiane e a Fabiane, nossa saudação. Saudar também a presidente do Círculo de Pais e Mestres, a Rosemary, nossa saudação, obrigado. Saudar também a presidente do Conselho Escolar, a senhora Karine, nossa obrigado. Saudar também quem faz o protocolo, nosso diretor de cultura, o Regis, o Chico Dres, nosso assessor de imprensa e também aí, né, auxiliando toda na equipe da montagem do som, saudar a equipe aqui do Centro Cultural, que sempre prepara, mantém limpo, nos acolhe, a Cleide, a Nilis também, a nossa saudação. Saudar todos os professores que trabalham na Escola Ayrton Senna, e eu tenho certeza que muitos aqui iniciaram as suas atividades já na Ayrton Senna. Então, a todos os professores, nossa saudação, nosso abraço. Aos estagiários que colaboram muito, nós temos quase 40 estagiários na Secretaria de Educação, que dá o suporte a todas essas crianças, aos jovens. E dizer, antes de fazer uma saudação aos nossos formandos, dizer à equipe do Ayrton Senna, Thiago, Elisane, parabéns pelo trabalho, parabéns pela estrutura, pela metodologia, pelo ensino, pela qualidade, pelo empenho que vocês têm dado e levado a nossos jovens, nossas crianças, cada vez mais conhecimento e atitudes que eles possam ter no futuro. A gente, como administrador, também nos empenhamos e trabalhamos para que as ações aconteçam na escola. Aconteça no sentido de infraestrutura, que nem o diretor falou. Esse ano estamos investindo R$1,5 milhão na escola Ayrton Senna, com recursos do município. Na verdade, nosso recurso, de vocês, recursos que vocês contribuem com impostos, estamos investindo na escola Ayrton Senna, fora as demais escolas do município. Então, para nós, também nos dá a certeza de estar dando condições melhores para que nossos alunos, nossos professores tenham espaço para melhor trabalhar. Na metodologia, professores, cobramos um trabalho junto ao nosso secretário de educação para que sempre se busque a qualificação, busque seu conhecimento, para que nossos professores estejam bem preparados e podem cada vez mais levar o conhecimento a esses alunos que aqui estão se formando hoje. Dizer para a Rosemary, a importância dos pais na participação da formação dos nossos filhos. Obrigado por estar à frente disso, por estar apoiando. Aos pais, padrinhos, amigos, familiares que estão aqui, parabéns. Parabéns a vocês por acompanhar seus filhos, por estar presentes. A presença da família é muito importante para que esses jovens tenham um futuro calçado em conhecimento, em amor, carinho. Hoje nós vivemos um mundo muito turbulento, de muita agressão, de muitas definições, de muitos caminhos que não levam ao amor, que não levam ao carinho, que não levam ao conhecimento. E vocês, pais, são importantíssimos na formação desses jovens. Parabéns, pais. Rosemary, obrigado pelo Círculo de Pais e Mestres estar presente, como o Thiago falou, junto à Escola Ayrton Senna. Também o Conselho Escolar, através da Karine, que é sua presidente, dizer que a importância do Conselho Escolar poder também participar, orientar, sugerir, né, na caminhada, na formação, tanto dos alunos como também dos nossos professores. Vejo que nós estamos trabalhando, nossa administração, e aqui eu quero fazer uma saudação especial ao nosso vice-prefeito Valdir, que é parceiro, companheiro, na construção de buscas de alternativas, dizer que nós estamos trabalhando esse primeiro ano com muito afinco. Sabemos dos desafios, sabemos as dificuldades que nosso país enfrenta, mas jamais deixamos de acreditar que é possível, através da educação, alternativas novas apresentar e levar à nossa comunidade. Isso nós temos feito, isso os professores têm feito, isso a nossa administração tem feito, se empenhado, buscado, sempre com o objetivo de melhor levar o conhecimento, alternativas e novas metodologias, porque o nosso mundo hoje ele é muito globalizado, precisamos de sempre do conhecimento para que nossos jovens também enfrentem esse mercado aí que está tão concorrido. Deixei para o final dar uma saudação especial a vocês formandos.
uma etapa, mais uma etapa, né? Ensino fundamental terminando, próxima caminhada, ensino médio, próxima caminhada superior e assim por diante. Fico feliz em você estar aqui presente hoje. É importante para nós, é importante para nós da administração termos vocês nessa caminhada, nessa formação. Quando entregava os diplomas, via em muitos já um pouco de tristeza pelo fato de estar se despedindo, pelo fato de estar deixando, né, o ambiente de encontros com os professores, de estar deixando o colega, aquele ciclo de amizade que se criou, ele começa a se deixar de lado, se busca novas amizades a partir do ano que vem, mas eu tenho certeza que aquilo que vocês construíram, aquilo que vocês fizeram nessa caminhada até agora, vai ficar marcado na presença, na lembrança de cada um de vocês. Então, é importante esse momento de confraternização, é importante esse momento da formatura, né, para vocês também saírem daqui dizendo, tudo o que fizemos está sendo reconhecido pelos professores, pelos pais, pela administração. Eu quero dizer para vocês que a participação de vocês é muito importante na formação da escola, com ideias, com sugestões. Pode ter certeza que muitos professores colheram alguma coisa de vocês e muitos professores também aplicam aquilo que vocês muitas vezes trouxeram para dentro do ambiente escolar. Então, a gente tem que ter sonhos, e eu tenho certeza que todos vocês têm sonho. Não deixe de sonhar. O sonho que alimenta a nossa alma, o sonho é que nos torna cada vez mais capaz de mudar muitas atitudes e muitas ações nessa nossa caminhada. Eu quero finalizar dizendo a vocês, formandos, que todos vocês têm talentos. Deus nos dá talentos a todos. Todos nós temos talentos. Muitos de nós, nós não aplicamos esses talentos, nós guardamos. E depois, pode ser tarde de não ter colocado ele à disposição. Eu quero dizer para vocês, não tenham medo de errar, não tenham medo de tomar atitudes, de ações. Os talentos que vocês têm, muitas vezes, né, deixam de ser reconhecidos pela sociedade por vocês não tomarem atitudes. Eu tenho a certeza, cada um, na sua caminhada, vai poder demonstrar os talentos que adquiriram e têm dentro de si. E todos têm. Todos nós temos talento. Uns mais, outros menos, mas todos vocês, eu tenho certeza que têm e vão ter que aplicar. E isso que eu gostaria de pedir. Coloque os talentos de vocês à disposição da comunidade. Coloque os talentos de vocês à disposição do futuro desse país. Vocês são o futuro desse país. E nós precisamos de novas ideias, novas sugestões e novas atitudes. Então, muito talento, muita aplicação. Parabéns, formando, parabéns, familiares. Nosso muito obrigado em nome da administração. E a todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado.
Muito bem, acabamos de ouvir aí o ato de solenidade de formatura dos alunos do nono ano da Escola Ayrton Senna. E agora, seguindo o programa aqui, vamos ouvir aí o que disse o prefeito durante essa semana em entrevista com o nosso colega Valdemir Nascimento, aqui da Rádio Municipal.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, o primeiro fato que me chamou a atenção aqui na cidade foi o muro da antiga CNC, agora a Escola Ayrton Senna. Qual é o motivo, prefeito?
Nascimento, nós, desde que iniciamos o nosso mandato, primeiramente nós adquirimos aquela área que pertencia à CNC, o município pagou quase R$600 mil pela área e agora nós estamos efetuando melhorias. Primeiramente, estamos construindo 3 salas novas, já está em fase final, provavelmente agora até o final do mês agora é entregue a conclusão das obras. Também, em função das condições da infraestrutura, nós licitamos um ginásio de esportes para a Escola Ayrton Senna, no valor de quase R$500 mil. Aqui é importante ressaltar, com recursos do município, nós estamos investindo ali então na Escola Ayrton Senna quase R$1,5 milhão de reais, né, em frente às necessidades que se faz para atender melhor nossos alunos. Então, o município está investindo numa quadra coberta, com toda a infraestrutura, salas de aulas, reformas, reformamos salas de aulas, e inclusive, a partir do ano que vem, estamos deslocando a Secretaria de Educação para uma parte também, onde é que era antigamente a Secretaria da SENEC, vai funcionar a partir de março, com certeza, a Secretaria de Educação também.
Onde era o muro, poderá ser uma das paredes desse ginásio?
Sim, aonde foi derrubado o muro, ali vai ser construído, vai ser levantado as estruturas para o ginásio, e automaticamente vai ter as paredes, né, que farão a divisa com a calçada. É um ginásio muito, muito bonito, vai ficar, tenho certeza, uma infraestrutura muito boa. E a comunidade escolar do Ayrton Senna está de parabéns aí para essa nova ação que nós estamos implementando, beneficiando tanto os professores, dando maiores condições, e o aluno, que vai ter mais um espaço para ele poder praticar suas atividades e fazer suas ações.
Prefeito, você sabe que uma das suas bandeiras da administração é a questão de casas populares. Hoje nós não temos a casa popular, mas temos o cartão reforma. Existe também projeto para até o final do seu mandato aumentar as casas aqui em Tenente Portela?
Olha, Nascimento, nós estamos tentando viabilizar junto ao governo federal a liberação de recursos para no programa Minha Casa Minha Vida. Está difícil. Então, inclusive, a gente escuta no meio da comunicação, muitos municípios com todas as obras paradas, e eu vejo, estou vendo muita dificuldade. Esperamos que o ano que vem se sinalize e abra alguma possibilidade para nós poder investir nessa intenção de possibilitar a habitação para a nossa comunidade. É difícil, mas enquanto isso não vem, nós estamos trabalhando aqui com o cartão reforma. O município foi beneficiado com R$500 mil para poder beneficiar alguns bairros que foram selecionados. Nós mandamos toda o nosso município, nossos bairros para o governo federal, e dentre aqueles foi selecionado o bairro Rubino Marrone, o bairro Paludo, o bairro Mutirão, o bairro Perari e também o bairro Caxambu. Dentre esses bairros, estamos abrindo as inscrições, já estão abertas para as pessoas procurarem assistência social, se colocarem à disposição, levando as suas necessidades para a reforma da sua casa, de valor de R$1.000 até R$9.000, dependendo daquilo que for solicitado. Tem uns pré-requisitos para serem atendidos, mas aí a assistência social estão aptos, através da secretaria, através do departamento de habitação, lá informar a quem for lá procurar informações. É importante que todos procurem, que esse prazo é do dia 11 até o dia 22 de dezembro, as inscrições. Nós estamos divulgando ao máximo para a comunidade portelense que se faça um presente, vão tirar suas dúvidas, vão buscar informações, porque depois que passa o prazo, nós não temos mais como incluir ninguém. Então, são R$500 mil para a reforma, né? Ali vai explicar que a mão de obra é o parceiro que tem que fazer a sua contrapartida, mas o município também tem engenheiros, tem a fiscalização, um monte de ações que tem que ser feita para poder viabilizar que atenda aos requisitos desse programa, que é um incentivo do governo federal, e nós se habilitamos através da assistência social e fomos contemplados. Para dar continuidade, precisamos agora as inscrições das pessoas, no mínimo 100 famílias vão ser atendidas, o pré-requisito são 100 famílias, então as pessoas que procurem, ouçam e tirem suas dúvidas, e eu tenho certeza que a demanda é grande e vai ser atendido uma parte importante da nossa população.
É um bom dinheiro, prefeito.
Com certeza, é R$500.000, né, para ser implantado, vai movimentar o nosso comércio através de pequenas ações e vai melhorar também as condições da nossa comunidade, dos nossos moradores, né, de uma parte deles, desses bairros que foram contemplados.
Prefeito, já em relação à questão asfáltica em Tenente Portela, existem alguns projetos e algum asfalto que pode iniciar meio imediatamente?
Nascimento, nós estamos licitando agora uma obra de asfalto que vai passar frente à rua Irapuã, né, que é uma quadra, e também na rua Jussara. A rua Jussara é perto da Praça de Brinquedos e a rua Irapuã é em frente lá à Assembleia de Deus, ali, quem vai da CNC naquela rua que vai para a Assembleia de Deus. Então, tem uma emenda de R$250 mil, nós vamos licitar, a licitação acontece dia 21, se não me falha, dia 21 agora. Então, as empresas que têm interesse se habilitarem, procurar junto à prefeitura para poder fazer parte dessa licitação. Nós também temos projetado mais uma obra também, que tá sendo viabilizado mais R$300 mil para asfalto. A Caixa Econômica provavelmente vai liberar agora ainda esse mês para nós poder encaminhar o ano que vem a licitação. O nosso objetivo também é, através de asfalto, nós estamos buscando uma parceria com o governo federal para financiamento no valor de quase R$2,5 milhões para algumas ruas que nós entendemos ser importante aqui em Tenente Portela fazer essas ações, no qual elas vão fazer com que o trânsito seja desviado do centro e viabiliza o crescimento da cidade também. Nós precisamos dar alternativas para a população poder ter também condições de acessar melhor nossa cidade e também investir, não só na área central. Então, esse é o nosso objetivo e nós estamos trabalhando com esse recurso, esperamos que seja aprovado para o ano que vem, encaminhamos via Caixa Econômica Federal, estamos aguardando. Além disso, também, agora em janeiro, nós vamos fazer mais uma quadra aqui na Artur Ambros, quem desce ali, mais uma quadra vai ser feita, estamos fazendo toda a parte de tubulação, está dando um transtorno, e aqui eu quero pedir à população que entenda os transtornos que acontece, toda que obra de melhoria, ela tem que ser feita adaptações, melhor condições para que a água, principalmente o problema de água, nós temos que dar escoamento à água, e ali nós estamos viabilizando toda a tubulação para poder fazer o asfalto que nós pretendemos já a partir de janeiro desse ano. Então, eu quero dizer à população portelense, esses transtornos que acontecem às vezes quando tem obra, é em função de uma melhoria que vai acontecer no futuro. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, né, Nascimento? E esperamos, a partir do ano que vem, incrementar muito essas nossas ações. E da área de calçamento, quero deixar ciente da nossa população, que nós vamos trabalhar com calçamento a partir do ano que vem, também nas localidades que faltam, nas ruas que estão faltando. São 7, 8 ruas, nós vamos começar o ano que vem. Né? Nesses próximos 3 anos, nós vamos dar continuidade, ano a ano, fazendo ações de calçamento, de asfalto, de infraestrutura, que nós precisamos melhorar as condições da nossa população de ir e vir. E esse incentivo a nossa administração vai apoiar, com certeza.
Hoje o custo maior, prefeito, são as tubulações?
Hoje não se faz nenhuma infraestrutura de asfalto, de calçamento, sem a via pluvial, né, de água. Então precisa de tubulação. A tubulação para a água, não, quando chover, ter aonde escoar, né? Então a tubulação é um custo altíssimo, né? Ela custa metade da obra, ela custa em tubulação. E é umas infraestruturas que não aparecem. Mas felizmente melhora muito as condições da nossa população quando dá chuvarada, quando dá qualquer temporal, o escoamento de água acontece. Hoje não tem montes de problemas que nós estamos resolvendo devagar aqui, que nós vamos fazer, e em função de na época não se exigir a tubulação. E nós, todas as obras, nós estamos exigindo e pedindo aos nossos engenheiros que coloquem sempre tubulação para melhorar as nossas condições depois de trafegabilidade e de escoamento dessa água, que é importante ter um destino.
É bom lembrar que essas tubulações não podem ter qualquer ligação de fossas, ou seja, usar essa tubulação como também o esgoto.
Não, com certeza. A tubulação, ela é destinada para escoamento da água, né? Então, quando é esgoto, tem que ser feita as fossas, cada morador tem que ter a sua, né? Se algum caso acontecer, nós temos que averiguar e buscar que isso seja corrigido. Com certeza, as tubulações são para escoamento de água, da chuva principalmente, né, que acontece.
Projetos de rede de água, prefeito?
Nós estamos trabalhando, né, Nascimento, também para o interior, para deixar bem claro. Nós estamos aqui já R$1,9 milhão, quase R$2 milhões, já encaminhados de projetos, junto à FUNASA, junto à Secretaria dos Estados e do Governo Federal, projetos para atender a nossa população do interior, que é uma das nossas demandas, o atendimento da comunidade do interior com água potável. Quando fui prefeito, na época, tive a oportunidade de fazer mais de 7 redes de água, atendendo uma quantidade muito grande de moradores do interior. E uma das nossas metas é também viabilizar. Então, nós já estamos encaminhando para 7, 8 poços também rede de águas. Esperamos que o ano que vem comece também essas ações, que é tão importante, né? A gente sempre batalha e procura da qualidade de vida. E a qualidade de vida se dá através da água potável, através da saúde, através da educação. E esses princípios, essas linhas mestras, nós, na nossa administração, nós queremos sempre manter como prioridades.
Como vê hoje, prefeito, a troca da presidência da Câmara Municipal de Vereadores?
Olha, eu quero primeiramente parabenizar a Câmara de Vereadores pelo excelente trabalho que fez nesse ano 2017, dizer aos nossos vereadores, dizer a toda a administração, o presidente, o senhor Luiz Claudir, que coordenou 2017, parabenizar o trabalho, dizer que houve uma parceria muito grande, o município, os projetos que nós encaminhamos foram todos eles aprovados, algumas mudanças, algumas alterações, mas sempre dentro da lei. E o entendimento com a Câmara e o Poder Legislativo e Executivo foi muito bom em 2017. Então a gente fica feliz e quer agradecer a todos os vereadores pelo excelente entendimento e trabalho que tivemos em 2017. Parabenizar já o novo presidente que foi eleito ontem, o Thiago, né, Fux, dizer para ele que pode contar com a nossa administração, queremos manter a parceria para 2018, que tenha um sucesso como teve o Luiz Claudir nessa administração 2017, e que a prefeitura é parceiro, né? Parceiro para que essas ações do Legislativo e Executivo tenham uma consonância, que trabalhem sempre em parceria, e isso tem acontecido. Então, quero parabenizar ao novo presidente, toda a mesa diretora, né, que foi constituída, e dizer que para nós é importante manter essa parceria que foi em 2017 para 2018 também.
Ginásio de Gamelinhas, prefeito.
Também temos. Temos aí licitando, estamos licitando o ginásio para a comunidade de Gamelinhas, um projeto que foi uma reivindicação antiga, já está sendo licitado também. Eu vejo que agora, nesse mês ainda, dia 22 ou 23, também a abertura das propostas. Esperamos que as empresas apareçam e, com certeza, nós vamos dar continuidade para que essa obra também se conclua o ano que vem. Mais uma reivindicação da comunidade de Gamelinhas, junto a igreja, vai no lado, lado direito ali da igreja, vai ser construído um pavilhão, uma área coberta, beneficiando a comunidade de Gamelinhas. Também aproveitar, né, no Lajado do Leão, nós estamos lá, a empresa está construindo, já está viabilizando aquela obra que foi licitada, então esperamos que num prazo curto, aí de 2-3 meses, possamos entregar aquela importante obra para a comunidade do Lajado do Leão, que é também um ginásio de esporte que está sendo construído.
Prefeito, nosso espaço está curto, mas eu não posso encerrar sem mais uma vez lhe perguntar sobre a questão de concurso público na Internet Portel.
Ah, muito bem lembrado, né, Nascimento. Eu quero salientar que nós estamos agora fazendo um processo seletivo, né, são diversas áreas. Ele abriu a inscrição hoje, vai até o dia 19, na área de dentista, na área de enfermeira, professores, né, anos iniciais, anos, as séries finais. Nós temos aí várias áreas que estão sendo contempladas na área de educação, serviços gerais está sendo também feito. Então, a população procura no site da prefeitura, no jornal, está sendo divulgado, de hoje, do dia 12 até o dia 19, esse processo seletivo. E nós lançamos ontem também um edital para a contratação de uma empresa para concurso público. Então, nós lançando esse edital, vamos contratar uma empresa que vai preparar o concurso público que vai acontecer no início de 2018. Então, ali em fevereiro, março, com certeza vai ter concurso público, que é uma das nossas bases, é efetivar, botar funcionário concursado, porque nós pretendemos sempre trabalhar com um público já definido, né, dando condições e essas pessoas que estão trabalhando, elas dão continuidade nas ações que tanto é importante para a administração pública. Então, o concurso, primeiramente, o processo seletivo que está aberto e agora lançamento do edital para contratação da empresa que vai preparar o concurso, né? São mais de 20 áreas que nós vamos abrir para concurso em fevereiro, março do ano que vem.
E dando prosseguimento ao nosso programa, agora vamos trazer aí a presidente do Condica, Nelma, que vai trazer aí maiores informações sobre a eleição de conselheiros tutelares que acontece nesse mês de dezembro aqui em Tenente Portela. Boa tarde, Nelma, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade. Estamos aqui, então, hoje conversando sobre a eleição e da importância dessa eleição do Conselho Tutelar do nosso município, que é uma eleição complementar, que todos já sabem, e a importância de ter um Conselho Tutelar funcionando normalmente em nosso município, pela importância do trabalho do Conselho Tutelar, pela importância para nossas crianças, para toda a comunidade. Então, vai ser dia 19 de dezembro, das 9 às 16 horas, sem fechar o meio-dia. Cada eleitor terá acesso, então, à votação na sua urna, na sua sessão onde vota, nos locais onde a gente vota normalmente para a eleição. Vai lá na urna, leva seu título, vai estar o nome e vai ser uma eleição não digital, né? Que tem 4 candidatos. Eles vão estar em ordem alfabética, onde se assinala só o nome. E queríamos dizer da importância de se propagar essa eleição, de se difundir, divulgar, para que todos compareçam, se façam presente. Isso é um exercício de cidadania. Não somos nós os responsáveis pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é da nossa comunidade e nós necessitamos, as crianças precisam, os adolescentes precisam. Então, a gente solicita que todos compareçam, façam a sua parte como cidadão e vão votar, porque é importante que se vote. Nós temos 4 candidatos, o seu João Quaresma, a Débora Guimarães dos Santos, a Auracilda Camilo de Paula Santos e a Deise Oste Souto. Então, são 4 candidatos que se dispuseram, né, a concorrer e o Conselho Tutelar, Condica está apoiando e realizando essa eleição.
Recebemos aí, então, a presidente do Condica, Nelma, que trouxe maiores informações aí dessa eleição aí que acontece nesse mês de dezembro, dia 19. E agora, então, vamos conhecer um pouco dos candidatos aí a conselheiros tutelares aqui do município de Tenente Portela. Vamos conhecer o primeiro candidato aí a conselheiro tutelar, né, que está aqui com a gente no nosso programa, seu João Quaresma. Boa tarde, seu João, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos.
Qual a sua função e qualificação com os atendimentos de crianças e adolescentes?
Como você sabe, nobre repórter, a gente viveu uma vida em comunidade. Eu, desde criança aos 15 anos, sempre eu e meu pai tivemos a função de trabalhar em comunidade, na igreja, e trabalhando como catequista, como capelão de igreja, ali no Alto Alegre, São Pedro, aqui no bairro Verzeri. Eu sou um dos fundadores do bairro Verzeri, sempre convivi ali com a comunidade e fui membro da comunidade, catequizando. Então, a minha função é essa aí, sempre trabalhando com pessoas, com criança, com adolescente e com pessoas da comunidade.
Tá certo. E como o senhor pretende desenvolver os atendimentos aí e as ações, sendo eleito conselheiro tutelar aqui do nosso município?
Ah, é uma boa pergunta, meu amigo. Sendo eleito conselheiro tutelar, nós vamos ter que fazer tudo dentro da lei, nada fora da lei. Tudo que vier, os problemas para nós resolver no conselho tutelar, eu, pelo menos, eu penso assim, fazer dentro de um parâmetro amparado pelo Poder Judiciário e nada fora disso. Se tiver que alguém errar, vai errar a lei, eu sei que a lei não erra, que a lei maior é Deus, né? Então, por isso, eu sempre digo, nós temos que ser amparado pelo Poder Judiciário que rege nosso município. Nada fazer fora da lei. Qualquer problema que tiver, nós vamos reger o que rege a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem que saber até onde é que vai o direito da mãe, do pai, do professor e da criança. Muitas vezes.
Beleza, obrigado, seu João, pela sua participação. E o próximo candidato a se apresentar aqui no nosso programa é a Deise Madalena Juste Souto. Deise, qual a sua formação e qualificação com atendimentos de crianças e adolescentes?
Eu tenho o ensino médio completo, estou cursando o nível superior e já trabalhei muito na comunidade também e trabalhei em escolas com crianças.
E Deise, como você pretende desenvolver os atendimentos e as ações sendo eleita conselheira tutelar aqui do nosso município?
A gente, como conselheiro, vai ter que trabalhar somente dentro da lei, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e é só dentro da lei. atendendo bem as crianças, adolescentes, com apoio e colaboração de pais, escola, colegas, tudo dentro da lei.
Certo, então, muito obrigado, Deise, pela sua participação no nosso programa de hoje. Agora, então, vamos para a próxima candidata, que está aqui junto com a gente, a Débora Cristina Guimarães dos Santos. Qual a sua formação e qualificação com atendimentos de crianças e adolescentes?
A Débora Cristina Guimarães Santos, bem, sou pedagoga. Trabalho com crianças e adolescentes já há alguns anos. Já trabalhei em projetos que procuram auxiliar crianças em vulnerabilidade social e econômica. Então, através disso, a gente já conhece um pouco sobre as questões sociais e culturais do nosso município. Isso vai favorecer durante as ações pretendidas no Conselho Tutelar.
Bom, Débora, como você pretende desenvolver os atendimentos e as ações sendo eleita conselheira tutelar?
Principalmente de maneira ética, de maneira sempre com um respaldo legal, sendo que a gente quer que a comunidade tenha o conselheiro como um amigo, como um membro para auxiliar os pais, auxiliar os tios, os avós, que não nos vejam como um inimigo, e sim como alguém para que as crianças tenham um futuro com mais qualidade, e é isso que a gente pretende exercer durante o cargo.
Muito bem, Débora, obrigado pela sua participação. Muito bem, seguindo aqui com a próxima candidata, vamos receber a dona Horacilda. Boa tarde, Horacilda, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Bom, vamos lá então. Vou lhe fazer duas perguntas então, dona Horacilda. Qual a sua função e qualificação com atendimentos de crianças e adolescentes?
A minha formação, eu tenho terceiro grau, formada em letras, e tenho 34 anos de trabalho com crianças. Inclusive, trabalhei em dois projetos, o PET e a ABB Comunidade, onde a gente atendia as crianças que vim em turno inverso.
Dona Horacilda, como você pretende desenvolver os atendimentos e ações sendo eleita conselheira tutelar?
Eu pretendo desenvolver o meu trabalho principalmente dentro da lei do ECA, sempre respeitando, nós somos subordinados à Secretaria da Assistência Social e à Promotoria de Justiça, e principalmente a ética profissional nós temos que desenvolver dentro do Conselho Tutelar.
Certo, então, dona Horacilda, muito obrigado pela sua participação. Então, conhecemos um pouquinho mais aí dos candidatos a conselheiros tutelares aqui do município de Tenente Portela. Lembrando que a eleição dos conselheiros acontecerá neste dia 19 de dezembro. E agora, então, acompanhe tudo o que aconteceu na abertura de Natal 2017, ocorrido aí na noite de quinta-feira na Praça do Índio, aqui de Tenente Portela.
Fazendo a abertura desse Natal, que vai até o dia 22, com muita comemoração, com muitos eventos, eu quero dizer a todos, é importante esse momento de confraternização, mas é importante também nós vivenciar o espírito do Natal, né? É Cristo que vem, é momento de confraternização, é um momento de paz, de alegria, e eu tenho certeza que todos nós queremos isso para nossos filhos, para nossas famílias. E o Papai Noel representa esse momento especial. Também quero agradecer e parabenizar a banda 22 de Maio de Palmitinho, através da sua coordenação. Muito obrigado, parabéns pela apresentação muito bonita, o Marcelo, o Paulo, nosso agradecimento por estarem aqui, parceiros nossos, se deslocando, abrilhantando essa abertura, um momento muito bonito e significativo para nós da administração municipal. Quero saudar os nossos secretários, o Monteiro, a Luísa, a Adriane, o Régio, o Departamento da Cultura, que organiza todo esse evento, junto com o Chico aí também, que está auxiliando, a minha esposa, todas as acompanhantes do Papai Noel, o nosso muito obrigado, né, nosso carinho, e temos certeza que esses dias vai ser muito trabalhoso, mas com muita dedicação e com muita alegria. Então eu faço questão de passar a chave ao nosso Papai Noel, para que ele coordene a nossa cidade, até o Natal, com muita festa, com muita alegria, recebendo todas as crianças nessa casinha durante a noite. Sejam bem-vindos, tragam seus filhos, vamos confraternizar. O comércio vai estar aberto. Quero saudar aqui também o presidente da ACI, seu Gilberto Ninaus, em nome dele, todos os associados da ACI, dizer que para nós é muito importante essa parceria. Nós pretendemos e sempre buscamos valorizar o nosso comércio, enfeitando nossa cidade. Não medimos esforços através da Secretaria de Assistência Social, através da Secretaria de Serviços Urbanos. Todas as secretarias se envolvem de uma maneira ou outra para que nossa cidade fique bonita e possa receber quem venha de fora e quem aqui mora. Tenho certeza que nosso esforço é o melhor possível dentro daquilo que nós podemos. E estamos muito felizes com a ornamentação e com o empenho da comunidade, que cada um de vocês pode ajudar enfeitando suas casas, recebendo seus amigos e dizendo como é bom receber com alegria o povo que vem nos visitar. Papai Noel, em nome da administração, entrego a chave do município para você, da cidade, né? Para você poder, nesses dias, trabalhar e coordenar essa nossa administração. Parabéns. Um abraço a todos. Desde já, eu quero desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita paz, com muita alegria, com muita confraternização e que 2018 seja repleto de saúde a todos nós. Muito obrigado, um abraço a todos.
Boa noite, Tenente Portela.
Boa noite.
Tá muito fraco, eu não escutei lá atrás. Boa noite, Tenente Portela.
Boa noite.
Que legal. Oi, crianças, tudo bem? Vocês estão obedecendo em casa? É, mas eu tenho muito o que conversar com vocês. Depois nós vamos sentar ali, ó, naquela casinha ali, nós vamos conversar. Tá bom? Vamos conversar. Pessoal, muito obrigado por todos estarem aqui. Uso as palavras do prefeito Carbone. Tempo de Natal não é só ganhar presente, pessoal, mas sim está dentro de nós. Nós não podemos deixar morrer o que eles têm no coração, o que as nossas crianças têm no coração, que é o espírito de Natal. A nossa cidade, parabéns, secretária Luiza. Está muito bonita a nossa cidade. Pelo pouco que nós tínhamos, mas foi feito um grandioso trabalho. Parabéns mesmo, está maravilhosa. Tenho muito orgulho de estar hoje aqui, em Tenente Portela. E também quero agradecer a todos, um por um, de coração, por estarem aqui hoje à noite. Trazer os seus filhos e trazerem a si mesmo também para estar aqui. Quero desejar já um Feliz Natal a vocês, com muita saúde, com paz no coração. E que Papai do Céu ilumine e abençoe a cada lar de vocês. O meu muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
E a gente vai ficando por aqui então no programa do Governo Municipal aqui de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação e apresentação de Ricardo Dresler. A todos uma boa tarde e um bom final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.